Muito bem, estamos aqui, Telecast de História número 13, eu, professor Capivara, aqui ao meu lado, sempre muito forte, muito bonito, professor Júlio César, boa tarde.
Tamo no ar, faz tempo, uma semana.
Tá louco hoje?
Tô louco.
Tá louco?
Eu tomei uns 5 cafés até agora.
Olha, cara, você tem que voltar a trabalhar urgentemente.
Eu tô sem dar nenhuma aula faz uns...
Ah, bom, pensei que você ia falar de outra coisa, eu tô sem dar nenhuma aula.
Nenhuma aula. Mas outras coisas também.
Também é.
Também.
Nem olhe pra mim, sai fora. Muito bem. Nós estamos aqui nesse Telecast número 13, hoje, dia 14 de fevereiro.
Não é U. É o 14 não tem nada.
Não tem nada, você é louco. Tá bêbado, cara. Cara, você bebeu?
Não, só café.
Mas é uma boa ideia, né?
É, não seja desconsiderável.
Aliás, nós temos que ver lá no Queens aquele patrocínio daqui a pouco, né? De repente a gente já arranja, já faz um acerto no balcão.
É, ele e o Rui Chapéu.
Muito bem. Júlio, o que rola agora?
Hoje é o dia da história, dia 14 de fevereiro, 14. Dia de São Valentim.
Aniversário do...
Professor Valentim.
Também conhecido como Papai Smurf.
Papai Smurf, Zé Bunda.
O Zé Bunda. O nosso amigo, professor Valentim, feliz aniversário, né?
Muitos anos de vida.
Muito mais anos de vida. Beleza, você que foi aluno do professor Valentim em outra era geológica, não deixe de encher o saco dele no Orkut.
É, aquela música, faz aquela piada velha, né? Aquela música do Raul Seixas, que eu nasci há 10 mil anos atrás, foi inspirada na vida do Valentim.
Então vamos botar essa na abertura pra ele.
Mas lógico.
Falou, até...
Um dia... Numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Na terra de joelhos, eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos. anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque
eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos
atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.
Muito bem, voltamos. Telecast número 13, o Telecast de História.
Tô atrasado hoje.
É, tá. É o dia 14, não tem U, né? É. O dia 13 tem U.
Esqueci. Faz
tempo que eu não Tomara que você esqueça mesmo, né? Eu nunca mais lembro dessa brincadeira, não, tá louco.
Você que é ouvinte e foi meu aluno, me lembre.
É, você que foi ouvinte, foi aluno dele, deve estar chorando agora. Muito bem. Hoje na história, o que tem de importante hoje, Júlio?
Então, hoje, 14 de fevereiro, tem uma porção de coisas aqui, ó. A começar, ó, chegou.
Chegou,
que chegou um arquivo aqui. Chegou um arquivo aqui.
Que arquivo? Não mandei nada, hein?
Não, eu baixei aqui o Raul Seixas pra gente colocar na abertura.
Tá bom. É. Mas a abertura já foi colocada. Teoricamente, o cara que tá escutando isso daqui, ele já ouviu o Raul Seixas.
Ah, mas eu baixei agora.
Então tá bom.
Então tá bom.
Muito bem.
Então, olha só. Em 842... foram feitos os pronunciamentos dos juramentos de Estrasburgo, que é o primeiro documento que faz a separação entre a língua francesa e o latim.
Legal, hein?
Massa, especialmente porque foi em meio àquela disputa entre os três netos do Carlos Magno.
Ah, tô ligado.
O Otário, o Luiz e o Carlos.
O Otário.
O Lotário.
O Lotário, o
Luiz. O Estúpido também.
O Estúpido.
É. O idiota.
É, que eram filhos do Pepino o Breve.
Não, eram filhos do Luiz o Piedoso.
Luiz o Piedoso, que lindo. O Pepino era bisavô dele.
Isso. Era. Agora, o mais curioso disso aqui é por que foram feitos esses juramentos? Para que as tropas do Lotário não tivessem acesso à documentação.
Olha que legal. Espionagem.
Espionagem.
Contra espionagem.
É um troço louco isso aqui.
1130, começa o pontificado do Papa Inocêncio II.
Ah, ganhou, hein?
Essa semana eu ganhei.
Ganhou. Mas em contrapartida tem uma notícia quente sobre os papas.
É, né?
É, o PMDB quer a vaga de papa.
Eles já indicaram alguém?
Já indicaram o José Sarney e o Renan Calheiros. Se um não ganhar, vence o outro.
Beleza. Eu acho que devia ir os dois, papa e vice-papa. A gente se livrava dos dois de uma cacetada só.
Imagina só, pessoas honestíssimas no Vaticano.
Mas o José Sarney não tem mais idade para ser papa. Encerra as 80.
Ah,
o cara tem o quê? Dois milênios?
Detalhezinho besta.
Bigodudo já era.
Mas a gente tá lançando algumas candidaturas a Papa.
Ah, é?
O Ozzy Osbourne.
Boa.
É, o Ozzy Osbourne. É, o Bono Vox. Sabe que na última eleição pra Papa eu lancei a candidatura do Bono Vox. Né?
Bono Vox, legal.
Do YouTube.
Sabia que tem uma lei? Isso é uma piração séria.
Eu
que
sei.
Qualquer
católico, cara. com primeira comunhão muito e crismado,
ou seja,
pode ser candidato.
Pode ser você.
Inclusive, eu estou pensando seriamente em lançar esse ano a minha candidatura a papado.
Ao papado. É. A ser papado.
A ser papado eu já sei o que for, né? O que mais aconteceu de importante hoje? Antes que eu seja papado aqui, você me olhou com um cara estranho.
Uau.
Ui. Aqui, ó. Canadá tornou-se província francesa.
Ah, grande merda.
Não pode falar merda no ar.
Desculpa, grande bosta.
Tá bom. O que mais aconteceu?
Que cocô. 1893, o Havaí é anexado aos Estados Unidos.
Havaí?
Coitados havaianos.
Deixa pra lá. O Arizona tornou-se o 48º estado norte-americano em 1912.
Arizona.
Arizona. Né? Massacre de São Valentim, que é aquela briga entre os gangsters de Nova York, né?
Uhum.
E, aliás, Nova York e Chicago, no qual os rivais do Al Capone foram pra fita.
Vou ali no banheiro ver Chicago.
Vai lá.
O Massacre de São Valentim.
Não, hoje é só piada estranha. Arizona, Chicago, que mais
eu não tomei meu remédio hoje ainda.
Tá feia a parada. Depois eu. Aqui, ó, o Nikita Khrushchev, lembra?
Uhum.
Denunciou os crimes de Stalin no 20º Congresso Precurso.
E tem uma série também com o nome Nikita. Porra, massa.
Nossa, legal. Sabe que o Nikita Khrushchev se ferrou por causa disso aqui, né?
Como?
O Nikita se ferrou por causa disso aqui, né?
Ah, é?
É.
Não sei.
Tentou fazer aquela desestalinização e tomou no Khrushchev dele.
Sabe que o povo não tá pronto para as mudanças. As roupas velhas são mais
confortáveis,
adequadas, confortáveis, né?
Do que as novas.
É, daí complica a coisa.
É aquela coisa, vai falar de política para povão, dá nisso. que mais aqui, ó.
1983, Ariel Sharon assumiu o cargo de ministro de defesa de Israel. Sharon.
O xarope.
Curioso esse cara, né? O mesmo cara que fez a implantação, né, de vários dos kibbutz em região palestina e tal, o mesmo depois mandou tirar a turma e falou, não, isso aí é dos palestinos, entrega.
Ariel Sharon é um cara assim, tipo Sarney.
Eterno. Aliás, você viu que nós fizemos uma postagem no Telecast essa semana, de um filme chamado Amir Vai à Guerra. Não viu, né? Não viu, perdeu a postagem. Amir Vai à Guerra é um piazão, né? Boa piada, é um piazão israelense, cidadão, mas ele é muçulmano. Então ele é dispensado do serviço militar. Porque ele pode ser perigoso para o exército israelense.
Boa.
Ele é muçulmano.
Boa.
É, mais um daquela pira da semana passada
vai
à guerra. Todo mundo vai à guerra.
Alguém vai à guerra. Aqui, ó, outra pira aqui, ó. Teu vizinho aqui, ó. Quer dizer, era vizinho. Alfred Stroessner.
Uia.
Foi reeleito presidente do Paraguai pela oitava vez em 1988.
Oitava vez.
É ele e quem mais? O Fidel Castro. Só que o Fidel Castro não tem eleição.
Sabia que tem uma lenda urbana em Guaratuba envolvendo o Stroessner?
Ele mora em tudo quanto é canto, né?
É, dizem que a casa do consulado do Paraguai lá, a casa de verão que ele passava lá, diz que tem um túnel ligando a casa, um armário lá, um subterrâneo, a uma quadra na frente. Eu nunca vi isso, mas é uma lenda urbana, por mais estranho que eu diga urbana em Guaratuba, né?
Porque não tem urbanismo em Guaratuba.
Que rola lá, né? Então, bem estranho. Agora não pode falar mais mal de Guaratuba. Tô trabalhando diretamente com a prefeitura.
Você não pode, eu posso.
Então tá bom, feito.
Então tá. Agora, o mais curioso é que quando eu ia a Guaratuba, há muitos anos atrás, todas as casas ali de Guaratuba eram do Stroessner. Os caissaram lá.
Era um feudo.
Essa aqui é a casa do Stroessner. Aquela ali é a casa do Stroessner, mas porra, onde que esse cara morava? Não morava em lugar nenhum.
É um ditador, né? Tem que se esconder.
Tá certo.
Beleza.
Falando de ditador, é o Fidel Castro aqui, ó. Em 98, ele ordenou a libertação de 318 presos políticos e de delito comum.
Comum. O cara roubou uma bala.
Tá preso.
Tava lá no corredor da morte e foi perdoado.
É isso aí. Em 2003, a ovelha Dolly é sacrificada aos 6 anos de vida. Muito importante isso aqui.
Muita. Como é que era? O clone.
É, o clone. É ele e a Jade.
E 2011, aos 34 anos, o atacante Ronaldo encerra sua carreira profissional, graças a Deus.
E eu comecei a minha.
Beleza.
No auge da minha forma. Quem nasceu hoje?
Me deu vontade de escutar uma música agora, Ju.
The sound.
Mais relaxado.
É.
Tomei meu remédio. Tomei meu remédio. Quem nasceu de importante hoje?
Cara, ninguém nasceu em 14 de fevereiro de importante. Agora, o mais impressionante, estava vendo o obituário. A pessoa mais importante que morreu.
Você que é uma anta, obituária é sobre pessoas que morrem.
É. A pessoa mais importante que morreu, a pessoa, foi a Ovelha Dolly.
Ovelha Dolly.
Impressionante. O dia inútil.
Não, mas tem aqui o falecimento do capitão James Cook,
oh,
explorador britânico.
É.
É. Foi esse louco aqui que descobriu o Cruzeiro do Sul.
Foi. É? E acabou aí.
E acabou aí.
Né? A única coisa importante que
ele fez. Acho que descobriu lá aquelas ilhas, lá Nova Zelândia, Austrália, aquela pequena ilha chamada Austrália.
Aquela que se a gente tivesse uma jangada, a gente descobriria.
Não, mas é importante a Nova Zelândia. Foi filmado lá um filmão, né? O Senhor dos Anéis.
É,
o Senhor do Anel.
Foi filmado também outra coisa lá também. Um remake. Esse não pode,
não pode funcionar agora. Não. Então, beleza, moçada. Então, notícias.
Notícias.
Tem uma importante, meio importante, né? Vai. Que você tá louco pra falar.
Vai.
Fala você.
Não
você
vou
gosta
falar.
De falar. O Papa renunciou. Quer dizer, o Papa vai renunciar dia 28.
Eu me recuso a falar sobre Papa.
Por quê?
Porque você já falou de Papa hoje? Eu perdi a minha primazia.
O Rottweiler de Deus. É. É. Assim que ele era conhecido, né? Dentro do grupinho dele lá, o Rottweiler de Deus.
Ratzinger.
Eu vou ser bem sincero, viu? Eu não vejo assim mudanças na política da igreja, né? Da visão que a igreja tem em relação a essa troca de papo. Acho a vitória do conservadorismo ainda.
A igreja não mudou nada da Inquisição pra cá.
É,
pra não
foi,
dizer nada.
É, tudo foi blá blá blá, né?
Sim. João 23.
O Vaticano II lá e depois João Paulo II, que teve, né? Mais importante, assim.
Daí, esse Papa agora, que seria um Papa de transição, só fez anular as benfeitorias que fez o João Paulo II em direção a um progressismo da igreja. E acaba acontecendo o quê a partir daí? Nada de especial. Foi um papado inútil.
E provavelmente um novo Papa europeu vem por aí, né?
Eu diria mais, diria que um italiano vem por aí.
Italiano.
Desde João Paulo I, nenhum italiano é eleito.
Bem provável, né? Que seja, né, aquela proposta de reevangelizar a Europa, né? E, ou seja, né, escolher um grupo de católicos ricos.
O que eu gostaria é que o novo Papa ele proibisse o sertanejo universitário.
Boa!
Né? Seria uma medida assim que, se por acaso o Papa tomasse, eu me tornaria cristão.
Mas sertanejo universitário já não tem uns 3, 4 anos já de existência?
Já
tá na hora de se formar, né? Cair fora.
Inclusive, eu estava vendo aqui que tem o pessoal já favorável à ideia do sertanejo PhD.
Jubilar. Acho que tem que jubilar.
Jubilar esse sertanejo, só fica cantando.
É isso aí.
Agora, tem um negócio aqui interessante, que fazendo agora jus aos nossos patrocínios, né, temos aqui uma oferta bastante interessante da For Nutrition.
É isso que eu ia te perguntar. Eu estou reparando no seu braço tatuado, exposto aqui ao meu lado, vou dar uma pegadinha aqui. Que ele está bem fortinho, né? Você andou tomando o seu todinho.
Eu tomei meu todinho. Meu todinho aqui é o Pro Beauty Whey.
Como é que é o nome?
Pro Beauty Whey, da Probiótica. É um suplemento alimentar que o meu amigo Arnaldo, lá da For Nutrition, tá vendendo aqui, tá comercializando.
Beleza, pra um dos nossos anunciantes, né?
Um dos nossos anunciantes. Dá a página no nosso site lá, www.telecastdehistoria.blogspot.com. E lá você pode ver, além desta oferta aqui, você está economizando bastante dinheiro aqui, ó. Você está economizando praticamente um pote inteiro de proteína na oferta que ele está anunciando. São 2,3 kg, praticamente, ao custo de R$260. Pelo que eu pesquisei, é o valor mais em conta do mercado.
É interessante, né? O cidadão de hoje que ele faz exercício, ele precisa de suplemento alimentar, né? Para dar conta de crescer. O cara fica lá malhando, não fico grande, eu não fico gigante.
Além da malhação propriamente dita, que leva ao resultado, a suplementação alimentar à base de proteína, ela serve justamente para isso. Desde os anos 50, a suplementação ela vem evoluindo, né? Desde os tempos assim que você extraía a proteína do ovo. Hoje você retira da onde? Da proteína isolada do leite, do soro do leite.
Você que é louco, não vai confundir isso daí com anabolizante, esteroide, não vai dar onde louco, né?
Suplementação alimentar não tem nada a ver com esteroide anabolizante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vicente Matheus, presidente do Corinthians.
Agora, o grande detalhe aí da malhação em si, todo atleta pode falar isso aí, eu sou um mero acadêmico que gosta de malhar.
Ah, mas você tá bem legal.
Eu tô malhadinho.
Você tá ficando bonitinho.
Eu tô ficando comível. Então, olha só, você vai em busca de suplementação alimentar, não vai em busca de bomba.
Não,
bomba
isso é saudável isso aí.
Isso é saudável, isso aí não vai estourar com o teu rim, não vai estourar com nada do seu gênero, com o seu corpo, vai em busca de algo
com
certo.
O nosso corpo.
O meu e o seu. Então a For Nutrition, procure lá, você vai gostar do atendimento do Arnaldo lá. Inclusive, para a próxima semana, nós temos uma tarefa para os nossos ouvintes.
Oba, adoro tarefa.
O Arnaldo vai nos presentear com uma coqueteleira.
Isso.
Pra você que não lembra o que é uma coqueteleira, não é aquilo que faz coquetel.
Não é pra cachaça, não, seu louco. Isso aqui é suplementação alimentar.
Exato. E vai sortear uma coqueteleira pra você que toma aí o seu suplemento alimentar.
Beleza.
Tá? Mas pra você ganhar,
Tem uma competição.
Tem uma competição.
Oba, adoro a competição.
A competição é você nos dar toda a lista de todas as músicas que nós postaremos nesse telecast.
E aí a gente escolhe a mais exata e escolhe o maluco. A gente não, né? O Arnaldo vai escolher. A gente deixa a bomba pra ele escolher.
Exatamente. Daí deixa a bomba pro Arnaldo escolher. Beleza?
Beleza. Por beleza, o papo agora é cinema. É, Júlio, tira a mão da minha perna. É cinema, não é cine privê. Tá, tira a mão da minha perna. Tá bom, pode ficar. É o seguinte,
aí.
O Papa renunciou. O Papa é pop. O Papa é pop. Muitas teorias conspiratórias vão aparecer. E nas conversas de beiradinha de cama aqui, eu e Júlio resolvemos conversar sobre um filme, dois filmes, mas um mais especial do que o outro. Que é O Poderoso Chefão 3.
Filme espetacular, Al Pacino na trama.
Filmão, né, cara?
Filmaço. Mas da trilogia...
É o pior.
É o piorzinho.
É porque depois do 2 é imbatível, né? Não, o 2 é fantástico.
Fora de série.
Mas então, no Poderoso Chefão 3, a conspiração, né, que existe lá das famílias italianas, a máfia italiana, envolve o, a Immobiliare, que é a Imobiliária do Vaticano.
Exatamente.
E na sucessão do Papa da época, isso é 1978, que se desenvolve a história, o drama era o seguinte, né? O Papa barrava, né, o crescimento da família Corleone dentro da, dessa imobiliária.
Sim.
A morte do então João Paulo I vinha muito bem a calhar para abrir caminho para os negócios da máfia italiana. É uma das muitas teorias conspiratórias envolvendo, né, a morte daquele Papa, o João Paulo I, o sorriso de Deus.
Exato. E daí abre espaço para a entrada de uma incógnita, que seria o João Paulo II. Que a princípio ninguém soube naquele momento a que veio.
É, né? Era bem...
Se era conservador, se não era. Era um papa polonês.
Bem diferente, né? Uma história bem diferente, né?
Totalmente diferente. E aí a história do Poderoso Chefão 3, que vale a pena você pegar a trilogia. Primeiro, segundo, terceiro, qualquer.
Assistir inteirinha.
Assistir numa pancada só, né?
É, devorar todinha.
Devorar todinha. E manda ver, né? Agora, o mais curioso de tudo isso aí é que desde o primeiro dos Poderosos Chefões, já faz-se uma ponte em relação à questão da interferência da máfia sobre a igreja. Não o contrário. Não da igreja sobre a máfia, como a gente
Exato.
Acreditava.
Uhum.
É da máfia sobre a igreja.
Exato. Inclusive, né, um dos problemas envolvendo o atual papado foram as denúncias, né, de famílias mafiosas envolvidas no Banco do Vaticano. Quer dizer,
Sim.
de certa forma, a história tem assim, certas brincadeiras que pregam na gente.
É.
Mas veja, nós não estamos falando que o João Paulo I foi assassinado. Né? Estamos apenas falando de um filme que usou uma teoria conspiratória para explicar o que aconteceu com João Paulo I. Ninguém está falando aqui que ele foi assassinado, por favor.
É, mesmo porque a morte dele até hoje é um grande ponto de interrogação.
É até existem versões diferentes. Né? Uns dizem que foi uma freira que encontrou, outros dizem que foi um padre que encontrou. Uns falam em ataque do coração, outros falam em embolia pulmonar, outros em encravado, enfim.
E aí por diante, o fato é que ele morreu.
É, morreu.
Morreu e faz tempo.
É, ele foi papa durante um mês apenas.
Não chegou a
João
um mês,
Paulo
foram 18 dias, se não me engano.
É, bem curtinho.
Foi um papado bem curto. Agora, outro filme que envolve a questão do papado, igreja e os subterrâneos da igreja, que eu pensei jamais se a gente vai comentar alguma coisa sobre ele. Código da Vinci.
Não é o Código da Vinci, né? Eu tava lembrando agora, é o Anjos e Demônios.
Não, os dois fazem referência, na verdade.
O que o Anjos e Demônios foi mais...
O Conclave.
Isso.
Tá? O Conclave em si. Que faz-se uma alusão no filme, não no livro.
Ah, é verdade.
No
verdade.
Filme, no Anjos e Demônios, faz uma referência ao João Paulo II, que na verdade era uma homenagem do diretor, que me foge o nome agora, que foi o mesmo de Uma Mente Brilhante, Ron Howard, que é o irlandês.
Que,
Ron Howard, que fez uma referência ao João Paulo II como ele sendo enterrado. Né? E aí a eleição do papado em meio ao conclave. E aí a presença dos Illuminati. Já o Código da Vinci, ele retrata os bastidores da igreja, com a interferência bastante forte dos conservadores. Entre os conservadores, a Opus Dei.
É isso aí. É muito interessante os dois filmes, né? O livro também do Dan Brown. Eu gosto do Dan Brown. Né?
É.
O que eu não gosto é da galera que pira no livro, no filme, e acha que tudo aquilo é verdade.
Aí, Laurentino que... Gomes.
Odeio você, Laurentino.
Odeio. Tem que lembrar que é romance.
É.
Não é uma aula de história, não é um livro histórico, não tem nada a ver. É um romance.
É, mas o Laurentino, ele quer se fazer de historiador. Aí
complica
a coisa.
Vai pro jornal.
É, vai publicar.
Vai publicar
tal,
qualquer
outra
coisa
lá. Vai, pelo amor de Deus.
Vai publicar alguma coisa. Faz o seguinte, Laurentino, já que você quer ser historiador, faça um levantamento da história do jornalismo.
É, e outra coisa, usa fonte primária. Não use só bibliografia. Que coisa. História você faz com documento.
É.
Muito bem. Ah, e põe uma música bem violenta agora, porque eu tô precisando ficar animado.
I will survive.
Beleza, a gente se vê do outro lado, então.
talking. He just keeps walking, causing his magic.
Tchau.
Tchau.
Tchau. Você que gostou do nosso telecast e você que não gostou também, clica lá porque a gente precisa de audiência. Seguinte, você quer colaborar, você quer ajudar, mas você não tem trocado nem para comprar a nossa Heiner, não tem... Heiner não.
Heineken.
Desculpe, foi um barrilzinho.
Eu tomei café demais.
É que eu tomei um barrilzinho. Eu falei que eu tomei meu remédio, né? Eu falei qualquer. Então, você que não tem troco nem para a nossa Heineken, é o seguinte, você não precisa contribuir com dinheiro, você pode contribuir com outra coisa.
Serviços corporais.
Não se empolgue. Não se empolgue, a gente não está tão desesperado assim. A questão é a seguinte, você entra lá na nossa página,
www.telecastdehistoria.blogspot.com
e vai lá no contato. E lá você pode enviar foto, pode enviar vídeo. O que você fez com a gente em outro tempo que faz parte da nossa história, você contribui.
Que possa ser publicado.
É. E principalmente, né? Se você tem evento para divulgar, tem empresa para ser a nossa patrocinadora, tem alguma coisa que você possa nos ajudar, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente e a gente vai estudar uma boa proposta que fique boa para todo mundo.
Isso, você tem aula particular, você dá aula de violão, guitarra, baixo, você tem um sex shop, você vende bebida por fora.
Eu já sei até como é que você vai pagar se você tiver sex shop, né? Vou pegar tudo em produto.
Evite comentários obscenos, que eu estou puritano hoje.
Ah, é? Tá puritano. O Júlio está se candidatando a Papa.
É, não esqueça de votar para mim para Papa.
Beleza.
Você que é cardeal da igreja, não esquece de mim.
É, até o nome já tá bom, né? Júlio.
É, Papa Júlio IV seria eu.
É, acabou.
Júlio de IV.
Júlio de IV. Júlio de IV, Papa. Beleza, Papa aí, Papa.
Papa eu.
Muito bem, um abraço, até semana que vem.
Um abraço, pessoal, até quinta-feira.
Inter.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. will come from nothing.